assinado o Estatuto da Juventude, uma declaração de direitos da população jovem.
Renda per capita da família brasileira e da classe média cresce em 10 anos.
Novo programa abre amanhã inscrições para 240 mil vagas de cursos técnicos gratuitos em todo o país.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora a nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A renda per capita da família brasileira e da classe média cresceram em 10 anos. É o que mostra um estudo divulgado hoje em São Paulo pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
O estudo traz a evolução, os valores, o comportamento e as aspirações da classe média brasileira.
O levantamento aponta também as políticas já existentes no mercado de trabalho e examina as medidas para atender os grupos excluídos.
A renda per capita das famílias de classe média cresceu 51% entre 2001 e 2011, passando de R$ 382 para R$ 576. Dos 15 milhões de novos postos de trabalho criados nesses 10 anos, entre a classe média, 62% correspondem a empregos com carteira assinada. Os dados estão na quarta edição do caderno Vozes da Classe Média, apresentado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, a SAI, como explica o ministro interino Marcelo Neri.
A classe média cresceu 40 milhões nos últimos 9 anos. O principal símbolo dessa nova classe média é a carteira de trabalho. Uma série de indicadores trabalhistas tiveram um desempenho excepcional nos últimos anos, aumento de salário, aumento da formalização, com base na melhora da educação do trabalhador.
A rotatividade alta e crescente é um dos maiores problemas, segundo o estudo. 56% da mão de obra brasileira costuma trocar de emprego com frequência. A pesquisa mostra que aumentou a escolaridade média e a renda do trabalho, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, mulheres, pretos e pardos, analfabetos e jovens de 20 a 24 anos. O levantamento mostra ainda que, pela primeira vez, o número de trabalhadores formais é maior que o de informais, e o salário dos empregados formais cresceu mais de 11% entre 2001 e 2011. É a primeira grande transição no mundo do trabalho brasileiro. Na avaliação do subsecretário de Ações Estratégicas da SAI, Ricardo Paes de Barros.
O Brasil passou por uma transição fantástica, onde uma parcela grande da população brasileira abandonou a estratégia de sobrevivência para um trabalho assalariado formal. O resultado dessa fantástica transição é, obviamente, o surgimento dessa nova classe média, o nascimento dessa nova classe média, com 30, 40 milhões de pessoas migrando da classe baixa para a classe média.
De acordo com o governo federal, a nova classe média é formada por famílias em que a renda de cada indivíduo varia entre R$ 291 e R$ 1.019. Reais. O estudo completo está disponível no www.sae.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira.
Voz do Brasil! Ingressar no ensino técnico no Brasil está mais fácil a partir de hoje, Kátia. Foi lançado o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC, uma ação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
As vagas vão ser oferecidas de graça em instituições públicas e privadas. E só para a primeira seleção, Luciano, são quase 240 mil.
O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica segue os mesmos moldes do SISU, que dá acesso a vagas em instituições públicas de ensino superior e é feito duas vezes por ano. Os estudantes vão ser selecionados com base na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio. Serão ofertadas quase 240 mil novas vagas em instituições públicas e privadas para estudantes que já concluíram o ensino médio e fizeram o Enem de 2012. Todos os cursos são gratuitos. gratuitos. Na avaliação do ministro da Educação, Aloísio Mercadante, as vagas devem ajudar ainda mais quem faz o exame.
Esse ano nós vamos ter no Enem de 2003, não 2002, vamos pegar os dados novos, 7 milhões e 200 mil inscritos. Apesar de nós termos de uma década aumentado em 150% as matrículas, com ProUni, FIES, expansão da rede federal, o Reúne, nós só temos vagas para os ingressantes em torno de 1 milhão e 200 mil vagas. Significa que 6 milhões de pessoas que querem continuar estudando precisam de uma segunda opção. Por isso o Pronatec, ensino técnico profissionalizante. Nós já tivemos 4 milhões de matrículas no Pronatec e agora é uma nova modalidade dentro do Pronatec.
85% das vagas do Sisutec vão ser oferecidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública ou tiveram bolsa integral em escolas particulares. Os cursos com maior número de vagas são de técnico em informática, enfermagem e logística. As inscrições devem ser feitas a partir de 0 hora desta terça-feira até o próximo dia 12 de agosto. O resultado da primeira chamada será divulgado no próximo dia 14 e as matrículas devem ser feitas nos dias 15 e 16 de agosto. Segundo o Ministério da Educação, o início das aulas deve acontecer entre 22 de agosto e o dia 21 de outubro. O ministro Aloísio Mercadante explica que a maior parte das vagas, quase 170 mil, será em instituições de ensino particulares que oferecem cursos de ensino superior na mesma área.
Então, exemplo, se ela tem um curso de engenharia elétrica, ela pode ofertar o curso de técnica eletrônica. Se ela tem uma faculdade em ciência da computação, ela pode ofertar um curso em tecnologia da informação, manutenção de computadores ou alguma coisa semelhante. Então é sempre ligado à experiência que a faculdade já tem. Por isso a segurança que nós teremos bom curso. Ela já tem o laboratório, ela já tem a sala de aula, ela já tem a biblioteca, ela já tem o corpo docente e agora ela está usando mais uma modalidade que interessa ao Brasil, formar jovens profissionais.
O restante das vagas vai ser oferecido em institutos federais e escolas estaduais ou municipais, além de instituições como Senai e Senac. Nos institutos federais, haverá aplicação da lei de cotas com reserva de percentual de vagas para negros, pardos e indígenas e alunos de famílias com renda per capita de até um salário mínimo e meio. De Brasília, João Pedro Neto.
As instituições particulares que vão oferecer cursos devem ter tanto a avaliação geral da instituição quanto dos cursos superiores ligados aos cursos técnicos, igual ou superior a 3.
Para se inscrever no Sisutec ou ter mais informações, acesse o endereço sisutec.mec.gov.br a partir da 0 hora desta terça-feira.
E o assunto ainda é educação, Kátia. Alimentação balanceada, atividades em sala de aula e fora da classe, como aulas de esporte, dança e teatro, estão fazendo a diferença nas escolas públicas que adotaram o ensino integral do programa Mais Educação.
50 mil escolas, Luciano, já aderiram ao programa.
Os alunos da Escola Classe 15, em Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília, entram às 8 da manhã e só são liberados às 6 da tarde. E são recebidos com café da manhã no pátio. De acordo com a merendeira Ana Maria Rodrigues, ao todo, são 5 refeições oferecidas.
Começando às 8 horas, o café da manhã, às 10h15, uma fruta e logo em seguida, né, o almoço. E às 15 horas tem um lanche da tarde e às 16 horas, entre 16h30, servido uma fruta.
Além das aulas regulares, os estudantes se dedicam às atividades de esportes e também de dança. A estudante Agatha Gomes, de 10 anos, não perde uma aula.
Adoro a dança, porque a gente vai apresenta várias apresentações, tipo axé, hip hop, frevo de rua.
Outro grupo de estudantes se dedica à atividade na horta. Os alunos plantam, cuidam e colhem alface, beterraba, cebolinha, espinafre. E tudo que produzem vai direto para a cozinha. E ainda tem a oficina de leitura e as brincadeiras no parquinho. Um dia inteiro cheio de atividades. Na escola de Ceilândia, os 530 alunos fazem parte do programa Mais Educação do Governo Federal. As atividades na escola começaram em 2008, com o tempo mínimo de 7 horas de atividades. E hoje já são 10. E segundo o diretor Ricardo Coziel, o programa já colhe bons resultados.
A gente sabe que o aluno só fica aqui com esses sorrisos bonitinhos se ele tiver o quê? Prazer de estudar. Então a gente tem que buscar todo dia uma coisa nova para os nossos alunos.
Em Governador Valadares, Minas Gerais, 48 escolas já oferecem educação integral. Para o secretário de Educação de Governador Valadares, Aruf Espíndola, a educação integral incentiva o aprendizado do aluno, melhora a autoestima, além de garantir alimentação balanceada.
O aluno, ao receber, né, essa educação, ele acaba tendo um aproveitamento melhor, do ponto de vista do conteúdo do ensino, né, convencional, como ele tem um desenvolvimento físico, intelectual muito melhor.
O programa Mais Educação garante acesso à educação em tempo integral e já está implantado em cerca de 50 mil escolas públicas no país. Dessas, 32 mil são escolas onde a maioria dos alunos recebe o Bolsa Família. No ano passado, houve adesão de quase 18 mil escolas, um crescimento de 80%. De Brasília, Mara Kenupi.
E 8.400 pessoas que vão corrigir as provas do Enem 2013 começaram a fazer hoje os treinamentos para o exame.
No curso feito à distância, vão ser discutidos aspectos teóricos de cada uma das competências da matriz de correção das redações. Também vão ser esclarecidos os critérios avaliados e as mudanças que ocorreram em relação ao ano passado.
Neste fim de semana, 280 supervisores da correção passaram por treinamentos presenciais. Para a edição deste ano, houve aumento da equipe que acompanhará a correção das redações.
Na segunda quinzena deste mês vai ser publicado o Guia do Participante 2013, com exemplos de redações que tiveram nota 1000.
7:11.
Sancionado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, o Estatuto da Juventude.
O texto, que tramitou no Congresso Nacional por cerca de 10 anos, é uma declaração de direitos da população jovem, que alcança atualmente cerca de 51 milhões de brasileiros e brasileiras com idade entre 15 e 29 anos, o maior número de jovens registrados na história do Brasil.
O Estatuto faz com que os direitos já previstos em lei, como educação, trabalho, saúde e cultura, sejam aprofundados para atender às necessidades específicas da juventude.
Além disso, ele também serve de base para a criação de políticas para o setor. Isabela Azevedo tem as informações.
O Estatuto prevê direitos em áreas como saúde, educação, cultura e liberdade de expressão aos quase 51 milhões de brasileiros com idades entre 15 e 29 anos. Ainda consta no Estatuto a reserva de 2 assentos gratuitos e outros 2 com 50% de desconto em viagens interestaduais para jovens com renda familiar de até 2 salários mínimos. A nova lei também determina que 40% dos ingressos de eventos culturais e esportivos sejam vendidos como meia entrada para jovens estudantes ou de baixa renda. Essa regra não vale para a Copa do Mundo de 2014 e nem para as Olimpíadas de 2016. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a necessidade de combater a violência contra jovens negros e pobres.
Considero que essa talvez seja a questão mais grave que a juventude brasileira passa, de todas as questões, porque ela mostra um lado da nossa sociedade que nós não podemos conviver com ele, conviver pacificamente com ele. Nós temos contra esse lado, que é o lado da violência contra a juventude negra e pobre, eu acho que nós temos de ter um pacto. Eu considero que nós temos de construir, dentro desse novo Estatuto da Juventude, nós temos de construir as trincheiras para lutar contra essa questão.
O Estatuto da Juventude também prevê garantias de acesso à profissionalização e ao emprego, com compatibilização entre jornada de trabalho e horário de estudo. A presidenta da União Nacional dos Estudantes, Virgínia Barros, acredita que o Estatuto da Juventude é uma conquista importante e que vai ampliar o acesso a direitos.
Certamente o Estatuto da Juventude que sancionamos hoje abre uma avenida para o aprofundamento de direitos importantes para o conjunto dos jovens, homens e mulheres de todo o nosso país.
Durante a cerimônia de sanção do Estatuto da Juventude, a presidenta Dilma Rousseff exaltou a criação do Participatório, um espaço virtual para promover o debate sobre políticas públicas ligadas à juventude. O endereço é o participatório.juventude.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.
Café com a Presidenta.
E hoje no programa semanal de rádio Café com a presidenta Dilma citou o investimento do governo federal no esporte de alto rendimento.
Entre os destaques, o anúncio das primeiras 44 bolsas Atleta Pódio para atletas paralímpicos.
O programa Atleta Pódio faz parte do Plano Brasil Medalhas 2016, destinado a beneficiar atletas com chances reais de conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A meta, de acordo com a presidenta Dilma Rousseff, é colocar o país entre os 10 primeiros no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos e entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, além de mostrar as conquistas sociais do Brasil.
O nosso esforço é para investir na formação dos nossos atletas, dos nossos profissionais, dos técnicos e assim incrementar o esporte brasileiro e garantir o melhor legado para os brasileiros e as brasileiras. Eu tenho certeza que nosso país terá um desempenho impressionante, não só dentro, mas também fora das quadras em 2016. Vamos mostrar ao mundo um Brasil de inclusão, de oportunidade e desenvolvimento. Um Brasil que forma atletas de excelência, exemplos de garra, esforço e superação que enchem nós todos de orgulho.
Ao todo, o programa Bolsa Atleta Pódio vai beneficiar 160 atletas olímpicos e paralímpicos. A bolsa varia entre 5 mil e 15 mil reais para os atletas de modalidades individuais que estiverem entre os 20 melhores do mundo em suas categorias. De Brasília, Rosamélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
A Receita Federal apreendeu 738 milhões de reais em mercadorias e veículos frutos de contrabando ou fraudes no primeiro semestre deste ano.
Entre as apreensões estão mercadorias como medicamentos, armas, munições, drogas, produtos falsificados e perfumes.
O número foi divulgado hoje pela Receita Federal. Leandro Alarcon tem os detalhes.
Os 738 milhões de reais apreendidos em mercadorias e veículos é fruto da ação da Receita Federal nos portos, aeroportos e unidades de fronteira terrestre de todo o Brasil. No mesmo período do ano passado, o valor de apreensões chegou a quase 765 milhões de reais. Segundo o subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal, Hernani Kekuchi, o número do valor apreendido caiu porque o dólar está mais caro e também porque a fiscalização da Receita nas aduanas está mais intensa.
Esse primeiro semestre de 2013, tivemos uma atuação forte junto com a Operação Ágata e com a presença fiscal muito intensa na região de Foz do Iguaçu. Mas, além disso, a iniciativa do ano passado de criação de um Centro Nacional de Gestão de Risco, CERAD, tem dado resultado significativo. Então, nós temos atuado cada vez mais pontualmente, com inteligência, gestão de risco, mas com melhores resultados. Então, crescendo o número de multas e apreensões, resultado desse processo de coordenação e atuação com demais órgãos de controle.
Nos aeroportos, por exemplo, 46 mil passageiros, em média, foram fiscalizados por dia no primeiro semestre deste ano. Os postos de fiscalização da Receita nos aeroportos estão presentes em 35 terminais de passageiros e outros 43 de carga. Segundo o subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal, o contrabando de cigarros e medicamentos ainda exige uma atenção especial.
O contrabando de cigarro continua bastante intenso, é um produto de difícil combate, mas nós crescemos 100% na apreensão de cigarro no ano 2013.
A página da Receita Federal traz informações sobre como declarar corretamente os produtos comprados no exterior. O endereço é www.receita.fazenda.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
7:19.
No mês em que a Lei Maria da Penha completa 7 anos de vigência, uma pesquisa de opinião inédita feita pelo Instituto Data Popular e Patrícia Galvão, com o apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, revela uma grande preocupação da sociedade com a violência doméstica e os assassinatos de mulheres pelos parceiros ou ex-parceiros no Brasil.
Esse é o assunto da entrevista que a jornalista Gláucia Gomes fez hoje com a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres.
A pesquisa aponta que 7 entre cada 10 pessoas entrevistadas consideram que as mulheres sofrem mais violência dentro de casa por parceiros e ex-parceiros do que em espaços públicos. Quais as ações que o governo tem feito diante deste diagnóstico?
Essa pesquisa nos aponta que as políticas públicas precisam ser mais eficazes. O que o governo federal tem feito é, nós estamos construindo o programa Mulher Vivendo Sem Violência, que é a continuação do pacto do enfrentamento à violência nos estados e municípios, e construindo em todas as capitais a Casa da Mulher Brasileira, que é uma das questões mais difíceis para as mulheres, é a falta de acesso ao serviço e a falta de informação. As mulheres vão ao serviço, eu vou à delegacia, depois não voltam mais. Então, o que nós estamos fazendo? Nós faremos uma Casa da Mulher Brasileira onde todos os serviços, delegacia, juizado especial, vara familiar, procuradoria para expedir a medida protetiva, serviço de atendimento psicológico, serviço de atendimento para a inserção da mulher no mercado de trabalho, todos dentro do mesmo espaço. E lá as mulheres terão onde dormir e as crianças terão onde ficar. E terá um transporte que buscará as mulheres ou nos hospitais ou nas delegacias que estarão fora dessa casa ou na casa quando elas ligarem para o 180. Essa mulher só sai dessa casa com a medida protetiva e com todos os tratamentos realizados e encaminhados. Então, este é o grande salto qualitativo na política. E é a Casa da Mulher Brasileira faz parte de um programa maior, que é Mulher Viver Sem Violência. É uma parceria do governo federal com os estados, municípios, sistema judiciário, sistema de segurança pública, a defensoria pública, a procuradoria. E nós inauguraremos 11 casas até 8 de março de 2014.
Ministra, a pesquisa também apontou um medo que existe na denúncia. 85% desses entrevistados acham que as mulheres que denunciam seus parceiros correm risco de serem assassinadas. Como é que o governo pode modificar isso?
Ele está modificando de duas maneiras. Primeiro, mostrando com esta proposta que a mulher tem onde ficar com garantia, com segurança, que ela pode denunciar. Segundo, com campanhas educativas em horário nobre, 100 milhões estão sendo alocados para mudar mentalidades e valores da nossa sociedade e dizer que a questão do combate à violência contra as mulheres é uma questão que deve envolver toda a sociedade brasileira. A perspectiva é inaugurar, até final de 2014, uma casa em cada capital brasileira, entregar, a partir de sexta-feira agora, 2 unidades móveis para cada estado brasileiro, para atender as mulheres da área rural e fazer a repactuação da rede de serviços com os municípios polos de todas as regiões metropolitanas. Nós pretendemos, até o final do governo da presidenta Dilma, ter uma cobertura nas capitais, nas regiões metropolitanas e na área rural. Eu faço uma solicitação às mulheres que denunciem, porque só existe punição ou crime ou quebra da impunidade com a denúncia. Não existe crime sem denúncia.
Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecucci, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Quem presenciar ou estiver sofrendo violência pode denunciar pelo Disque 180.
A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive durante os finais de semana e feriados.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Sancionado o Estatuto da Juventude, uma declaração de direitos da população jovem.
Renda per capita da família brasileira e da classe média crescem em 10 anos.
Novo programa abre amanhã inscrições para 240 mil vagas de cursos técnicos gratuitos em todo o país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite para você.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.